No poema Internação, o escritor Ferreira Goulart, pai de dois filhos com esquizofrenia, escreveu sobre a própria experiência. Pai, o vento no rosto é sonho, sabia? Diz um trecho do poema. A esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave, em que o paciente sofre de delírios, alucinações e perde o contato com a realidade. Estima-se que 1,5 milhão de pessoas no Brasil sofram desse transtorno. A reportagem da CBN conversou com o psiquiatra Paulo Abdala para entender melhor esta doença. Não existe cura e a medicina ainda não sabe por que esse transtorno se manifesta. O diagnóstico é clínico, após exames para descartar outras doenças e transtornos.
Bom, a esquizofrenia é uma doença psiquiátrica grave. Ela faz parte dos transtornos psicóticos, porque nós temos dentro da sua essência a perda do contato com a realidade. Nessa doença, nós vamos observar alguns pontos bem específicos. Uma vez acometido por ela, o paciente apresentará delírios, alucinações, discurso desorganizado e comportamento desorganizado. Isso é uma doença antiga que tem acompanhado o homem ao longo da sua história. Até o presente momento, nós não temos uma causa definida. Nós não temos um porquê essa doença se manifesta. E, em função disso, também não existe um exame que possa comprová-la. Os exames são solicitados justamente para afastar a possibilidade de outras doenças associadas. Por exemplo, você está atendendo uma pessoa que você julga ser portadora dessa doença. É prudente que você faça alguns exames para afastar outras doenças que manifestam sinais e sintomas parecidos. Você pode fazer uma tomografia de crânio, uma ressonância, para afastar a presença, por exemplo, de um tumor. Mas o exame em si não vai diagnosticar a esquizofrenia. Você vai fazer um diagnóstico em cima dos sinais dentro e fará os exames para excluir outras possibilidades.
A alucinação é um dos principais sinais da esquizofrenia, que surge geralmente no final da adolescência e início da vida adulta. É preciso ficar atento a sinais como comportamento.
Geralmente são alucinações auditivas. O paciente refere ouvir vozes, em geral vozes que o acusam de algo. O paciente pode referir ter visões estranhas, sentir odores estranhos, ter uma alteração no seu paladar. Ele pode ter uma alteração do pensamento, geralmente com um delírio de desconfiança, de ciúmes, de religiosidade. E pode ter uma desorganização no seu comportamento, trocando o dia pela noite, descuidando da sua higiene pessoal, tendo um deterioro no desempenho escolar e profissional.
Escolar, então quer dizer que a esquizofrenia pode se manifestar na infância, na adolescência?
Ela é uma doença que surge mais ou menos entre o final da adolescência e o início da vida adulta, numa fase muito jovem da vida.
E o que a família pode fazer?
Bom, inicialmente, quando essa pessoa ainda é jovem, na sua adolescência, pré-adolescência, sempre que ele apresentar um comportamento, entre aspas, esquisito, ou seja, tendendo ao isolamento social, ao retraimento social, ao empobrecimento das trocas interpessoais, nesse momento sempre seria bom submetê-lo a uma avaliação com um psiquiatra, com um psicólogo, para ver se isso é algo específico do temperamento dessa pessoa ou se já pode ser um início de um quadro emocional.
Quem tem casos de esquizofrenia na família tem que ficar mais atento?
A genética é um fator de risco. Então, se nós temos no nosso grupo familiar, é provável que outros familiares possam apresentar no futuro. Então, cientes disso, é importante que fiquemos mais atentos com relação à nossa genética.
Existem medicamentos que podem controlar os surtos, mas há casos em que o paciente se recusa a aderir ao tratamento e, neste momento, a família precisa tomar a difícil decisão de internar ou não o paciente.
O que que nós temos hoje? Nós temos medicamentos chamados antipsicóticos ou neurolépticos. Esses medicamentos, eles agem controlando esses sintomas de confusão, ou seja, eles controlam as alucinações, o delírio, e auxilia o paciente a se reorganizar. Tem pacientes que terão um único surto, farão seu tratamento e terão uma vida mais organizada. Outros pacientes, mesmo com tratamento adequado, poderão ter vários surtos ao longo da sua vida, mesmo no uso da medicação. Então, se você puder oferecer um bom medicamento, mas um acompanhamento em psicoterapia para ajudá-lo a reorganizar na sua rotina de vida, você poderá oferecer um tratamento com mais eficiência.
Mas e aqueles pacientes que se recusam a tomar o medicamento ou que começam até a tomar o medicamento, mas depois, quando não tem mais ninguém supervisionando, eles acabam deixando o medicamento de lado?
Esse é um grande problema que nós enfrentamos quando nós cuidamos de pessoas com essa patologia. Você tem uma alternativa. Você tem remédios que são injetáveis, que você pode repetir uma injeção a cada 15, 20, 30 ou até 90 dias e substituindo os comprimidos. Esse tipo de medicamento pode facilitar a adesão e poderia, com isso, proteger ainda mais a pessoa. Facilitaria, inclusive, o cuidado da família. Porque para a família é muito difícil. Se o paciente não toma o medicamento, às vezes a família perde o controle da situação e o uso irregular do remédio pode fazer com que uma internação se torne necessária.
A esquizofrenia atinge de forma proporcional homens e mulheres. Luciana Penha para a CBN.